Tudo bem? Separou em um capítulo um pouquinho diferente do usual. Nós o escrevemos como um roteiro de episódio podcast. Então, recomendamos que você o escute através do QR Code acima. Mas você também pode apenas ler, ou ler e escutar, ou só escutar, o que você preferir. O que queremos é que você fique confortável. Então vamos lá. Eu sou Fernanda Mariá, farmacêutica, mestrando em divulgação científica e cultural na Unicamp, orientando da professora Daniela Mânica e parte do Labirinto. Ah, também faço parte do podcast Mundarel, mas depois eu falo mais sobre isso.
E eu sou Luiz Felipe Nagem Lopes, farmacêutico, mestre em ciências farmacêuticas e doutorando em saúde coletiva no Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Eu e Mariá nos conhecemos durante a nossa graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Nos tornamos farmacêuticos juntos. Mas o que significa ser farmacêutico? Você pode explicar melhor, amiga?
Costumam nos qualificar como profissional dos medicamentos, ou seja, especialistas em medicamentos. Desde seu desenvolvimento, produção, regulamentação, análise, manipulação, dispensação e monitoramento pós-utilização. Podemos atuar em farmácias, hospitais, na indústria farmacêutica, na pesquisa, na regulação, na vigilância sanitária, até desempenhar funções que não são diretamente relacionadas a fármacos. Mas, em geral, uma farmacêutica atua nas diferentes etapas de produção de medicamentos, desde o desenvolvimento de novos fármacos até as orientações aos pacientes sobre o uso adequado dos já disponíveis no mercado.
Existe uma forma específica e protocolada de produzir novos medicamentos. Uma substância passa anos em testes de laboratório com células e animais antes de se tornar um fármaco em potencial. Somente após essas etapas, chamadas pré-clínicas, esses produtos podem avançar para a experimentação com seres humanos com o objetivo de verificar sua segurança e eficácia, bem como obter o registro sanitário para uma determinada condição clínica por meio de agências reguladoras. Todo esse desenho experimental segue a lógica científica hegemônica e convencional, fundamentada na objetividade, neutralidade e quantificação. Além disso, a formação dos cursos da área da saúde, incluindo a farmácia, é imersa na mesma farmacológica massificante, universalista e generalizante orientada pelo modelo biomédico.
Com pouquíssimo espaço, ou praticamente nenhum, para particularidades e especificidades. Toda a nossa formação foi centrada nesse produto farmacêutico, sempre vinculado a um corpo genérico, superficialmente, sem sexo, gênero, raça ou classe. Contudo, ao olhar com atenção, rapidamente se tornava evidente de qual corpo estávamos falando: o do homem branco, cisgênero, heterossexual e com dinheiro. A problematização que queremos fazer aqui é entender os medicamentos como produtos desenhados para fins específicos, alinhados aos interesses de um grupo bem delimitado de indivíduos. Esses produtos beneficiam esse dito corpo universal, seja na criação de tecnologias voltadas para o controle de corpos subalternizados, como Brandão discute, ou no aproveitamento das precariedades em saúde para experimentação, como Rosana Castro aborda em sua tese.
E assim foram nossos anos de graduação, atravessados por um incômodo e uma contradição constante. Não nos sentíamos parte daquele espaço, daquelas discussões e muitas vezes daquele grupo de pessoas. E ao mesmo tempo, questionávamos se o erro não estava em nós, se faltava foco ou talvez até uma frieza, um certo distanciamento. Buscamos formas de permanecer na universidade, mesmo não nos sentindo parte dela. Pelo menos não do circuito de farmacêuticos.
Mas, ao mesmo tempo, gostávamos de problematizar os medicamentos e de fazer experimentos em laboratórios. Eu lembro de me sentir inadequada, mas lembro também de me divertir, de me sentir empolgada, motivada e até apaixonada. Fomos procurando formas de dar vazão às nossas inquietações. Luiz Felipe fez uma pesquisa de iniciação científica com o tema da cannabis medicinal e do ativismo canábico entre famílias que buscavam acesso ao tratamento por meio de mobilizações comunitárias, como as organizações não governamentais. E eu entrei para um projeto de divulgação científica sobre plantas medicinais, o Planta Ciência. Eu produzia conteúdo para as redes sociais, participava de atividades em escolas, contribuía para um programa da Rádio UFRJ, escrevia colunas e até elaborava jogos didáticos na temática para esse projeto. No Planta Ciência, pude explorar metodologias científicas com mais espaço para a criatividade.
E não só isso, né, amiga? Foi no Planta Ciência que você começou a ter mais contato com a temática de mulheres na ciência. Eu lembro das suas primeiras colunas sobre cientistas, O artigo que você escreveu sobre mulheres laureadas com o Nobel para a Ciência hoje, você começou a entrar em contato com a literatura feminista. A gente se incomodava com a falta de espaço para a criatividade, mas nossa principal inquietação era a desconexão com as pautas sociais e com as pessoas de maneira geral. Ser qualificado como profissional do medicamento me incomodava demais.
Você tem toda a razão, amigo. E eu fico pensando, a gente teve uma forma farmacêutica construída durante os anos de formação. Assim como um fármaco passa por diversas operações farmacêuticas, até se transformar em um comprimido ou uma pomada, nós fomos submetidos a um aprendizado intenso e a um treinamento específico, que moldaram nossa maneira de enxergar o mundo e de fazer ciência. Tudo isso nos envolveu e moldou como a cápsula que dá a forma a um medicamento.
Por outro lado, as demarcações políticas de nossas pesquisas em andamento relembram a potência de sair desse invólucro farmacêutico para agir como um fármaco ativo, pesquisadores e pesquisadoras situados. Assim como um fármaco que, para ser bem-sucedido, precisa desvincular-se de sua forma farmacêutica, nossa decisão de percorrer novos caminhos, realizando pós-graduação em programas interdisciplinares, foi a nossa forma de nos tornarmos pesquisadores e pesquisadoras apoiados em uma ético-política feminista, ou melhor, fármacos ativos.
O que não foi livre de tensões e desafios. Essa construção tem sido permeada por crises. Mas encontramos acolhimento na troca de cartas e trechos de nossos diários de campo, através de áudios compartilhados pelo WhatsApp. Aquilo que apelidamos carinhosamente de cartas diárias. Em Falando em Línguas, uma carta para mulheres escritoras do terceiro mundo, Glória Anzaldúa questiona: como começar novamente? Como alcançar a intimidade e imediatez que quero? De que forma? Uma carta, claro. Foi através de nossas cartas diárias, das nossas trocas e afetos cotidianos entre nós, conosco e com nossos coletivos, que construímos nossas pesquisas. E é preciso dizer também, com muito apoio, direção e incentivo das nossas queridas orientadoras, Daniela Mânica e Rosana Castro.
Neste capítulo, tomamos como exercício pensar esse processo à luz da reflexividade antropológica, puxando fios e traçando pontos, nem sempre lineares, de nossa jornada até o lugar onde estamos atualmente, construindo nossas teses e dissertações. Escolhemos a metáfora da forma farmacêutica para ilustrar esse trânsito de formação e produção do conhecimento juntamente com a nossa trajetória acadêmica.
Isso faz parte de um movimento do labirinto em experimentar tropos, metáforas e figurações como estratégias metodológicas de pesquisa, alinhado com os estudos feministas de ciência e tecnologia, principalmente inspirado em Donna Haraway. Coloquei algumas referências sobre figurações no final, caso queira saber mais. Inclusive, um manual Faça Você Mesmo, produzido pela Clarissa Hash, parte do labirinto. Em nossas pesquisas, minha, do Luiz e diversos outros do labirinto, utilizamos bastante essa metodologia.
E vai funcionar da seguinte forma. Nós analisamos todo o nosso histórico de conversas e elegemos alguns trechos e acontecimentos como mais representativos. Optamos por regravar esses áudios devido à qualidade do som, mas mantivemos algumas interjeições e anedotas, como eu escolhendo cebolas no mercado e Maria desenhando células no parque. Muitas vezes, regravamos esses áudios na íntegra. Então, você nos ouvirá de maneira intercalada ao longo dos últimos 4 anos, participando de uma grande conversa conosco. E antes de cada áudio, você nos ouvirá dizendo a data e o local como uma carta.
Uma das motivações desse formato foram as publicações científicas de Ana Clara Damasio em formato de cartas, como a carta que ela escreveu para Lélia Gonzalez. Vale a pena conferir. Todas as autoras, textos e episódios de podcast que mencionarmos estarão nas referências. Vocês vão perceber também que, ao longo do capítulo, eu vou estar falando de vários lugares diferentes. Muitas dessas viagens foram realizadas no contexto de gravações do podcast Mundaréu. Convido vocês a me acompanharem e a escutarem os episódios gravados nessa cidade. Eu faço parte da equipe desde o ano passado e está em andamento um projeto que tem como objetivo principal mapear pesquisas socioantropológicas da ciência e da tecnologia com perspectivas feministas na América Latina. Assim, todos esses percursos foram parte fundamental para a construção da minha pesquisa. O Mundaréu tem explorado o podcast como ferramenta para tornar a pesquisa algo social, ética e politicamente informada, produzindo e comunicando conhecimento situado. É também imerso nesse movimento que decidimos construir esse capítulo como uma peça audiovisual, sendo um roteiro de podcast. Então vamos lá!
Rio de Janeiro, 10 de março de 2020.
Oi, Luiz, como você tá? Então, queria uma opinião sua. Eu assisti a um TED Talk e tô meio obcecada. Foi apresentado por uma médica estadunidense, Alison McGregor. Ela defende que sexo e gênero importam na saúde, trazendo exemplos de como as mulheres foram negligenciadas na história da medicina. Dois exemplos emblemáticos que ela traz são relacionados a efeitos adversos de medicamentos. Sabia que tem um medicamento, o Ambien, nos Estados Unidos, cuja dose é diferente entre homens e mulheres? E a justificativa é que seria perigoso para mulheres devido aos efeitos colaterais? Isso me deixou com uma pulga atrás da orelha. E comecei a perceber que em diversas disciplinas, os professores comentaram que mulheres têm mais efeitos adversos a medicamentos. Mas quando fui atrás de explicações, não encontrei nada muito organizado. Fiquei pensando em talvez fazer uma revisão sistemática sobre o assunto. Mas estou tendo dificuldade para encontrar alguém para me orientar. Será que alguém do seu laboratório toparia? Confesso que estou começando a me questionar se tomei a melhor decisão, ao optar por não defender meu trabalho de conclusão de curso com os resultados dos laboratórios que fiz em sessão científica. Estou sentindo que compliquei minha vida. Eu adorava o que fazia, com os experimentos com células e proteômica, mas eu realmente queria me sentir mais conectada com a minha pesquisa, sabe? Rio de Janeiro, 20 de junho de 2020.
Vem para a farmacoepidemiologia, amiga. Amiga, como te falei, os professores lá do laboratório estão super sobrecarregados, com muitos orientandos de trabalho de conclusão de curso. A pandemia também está impondo vários desafios, porque os professores, assim como nós, estão perdidos em relação à orientação e às aulas. Mas eu acho super relevante a ideia de você discutir eventos adversos em mulheres. É inovador, tanto para o laboratório quanto para a literatura. Se precisar de algo, me avise. Por aqui, estou tentando trabalhar na minha monografia. Acho que vou continuar estudando o uso de cannabis medicinal para crianças e adolescentes com epilepsia refratária, mas queria algo mais direcionado para as políticas públicas, garantia de acesso, barreiras no uso. Não sei ainda, estou pensando. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021.
Oi, amigo. Então, tomei uma decisão. Eu insisti, tentei, mas acabei desistindo desse tema de eventos adversos a medicamentos. Não estava andando. Decidi fazer com o professor Leopoldo. Eu já estou há um tempo no projeto que ele coordena, Planta Ciência. Além da divulgação científica, ele tem trabalhado com etnobotânica histórica, principalmente lendo obras de naturalistas e dialogando os dados sobre plantas úteis e medicinais com evidências farmacológicas atuais. Vou fazer algo nessa linha, mas falei que só faço se for com uma obra de mulher. De novo, compliquei minha vida. Ele já tinha uma lista de obras e naturalistas. Vou ter que voltar uns passos e fazer um trabalho prévio de buscar naturalistas mulheres e suas obras. Mas estou bem empolgada. Ah, comecei a fazer um curso online sobre feminismos da Federal do Rio Grande do Sul. Estou ainda mais encucada em com sexo e gênero na pesquisa biomédica. Sabia que, praticamente, não usam animais e células de sexo feminino? Dão preferência para os modelos masculinos. Vou ter que encontrar uma brecha para me inserir nessa discussão. Mas, por enquanto, isso fica nos planos da Fernanda do Futuro. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021.
Amiga, já te falei que o mundo é seu. Tenho certeza que vai ser incrível tudo o que você se propuser a fazer. E tenho certeza que você vai encontrar seu caminho para pesquisar o que está te instigando. Isso é muito importante. Eu decidi que vou fazer a minha monografia com o tema da cannabis medicinal mesmo. Mas vou trabalhar com a ideia de barreiras ao uso desses produtos. Na minha iniciação científica, conversei com muitas famílias, principalmente mães, que encontravam dificuldades das mais distintas dimensões para manter o tratamento. Acho que vou fazer uma revisão da literatura sobre isso, trabalhando sobretudo com pesquisas qualitativas, que tenho super me interessado nos últimos tempos, desde que fiz uma disciplina sobre abordagens socioantropológicas com a professora Elane Brandão, no Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da UFRJ. Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2022.
Oi, amigo! Como você tá? Quanto tempo, né? Acho que a última vez que te vi foi naquela festa caótica na reitoria. Então, tenho novidades. Apliquei para um programa de mestrado em divulgação científica e cultural na Unicamp. Você sabe que eu tava no maior drama para encontrar um orientador. Tava realmente difícil. Estava sentindo que simplesmente não tinha espaço para fazer essa discussão sobre sexo e gênero na pesquisa com células. Mas esses dias, o Paranhos me mandou um artigo e um currículo Lattes dizendo que tinha encontrado minha orientadora. E não é que ele encontrou mesmo? Sério, amigo, estou completamente apaixonada. Nem sei o que vou fazer se eu não passar. Mas essa professora é a Daniela Mânica, antropóloga, e tem um trabalho muito interessante sobre células mesenquimais de sangue menstrual. São como células-tronco, e por serem do sangue menstrual, são associadas a corpos femininos. Na pesquisa etnográfica que ela fez em um laboratório aqui na UFRJ, ela observou que essas células praticamente não são utilizadas. É muito doido pensar que, historicamente, a pesquisa biomédica deu preferências por modelos masculinos, aí, uma célula que é lida como feminina, isso é tratado como impeditivo. A inconsistência e a incoerência ficam muito evidentes. Parece a brecha perfeita. É a partir disso que desenhei meu projeto, para olhar para as diferenças entre os sexos em células-tronco. Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2022.
Amiga, com toda certeza você vai brilhar na entrevista do mestrado e todo mundo vai ficar encantado. Também estou em um programa de pós-graduação em São Paulo e, por coincidência, com colaborações na Unicamp, mas na área de farmacoepidemiologia. O processo seletivo foi bastante parecido com o seu e deu certo. Mas eu continuo na farmacoepidemiologia. Acabei não conseguindo fazer o mestrado nas ciências humanas como estava considerando. Nesse momento, estou fazendo uma revisão sistemática e uma análise de impacto orçamentário sobre o uso de antipsicóticos de segunda geração no transtorno do espectro autista. A dissertação está vinculada a um trabalho que tenho feito como metodologista no Ministério da Saúde e acho que vai ser super interessante e relevante. Não precisei sair do Rio, porque com a pandemia, acabei precisando fazer as disciplinas de forma remota. Foi sofrido, mas deu certo. Campinas, 30 de abril de 2023.
Oi, amigo. Será que você pode me dar uma luz? Eu tô com uma baita dificuldade de encontrar dados sobre a inclusão de mulheres em ensaios clínicos, especificamente na América Latina. É um trabalho para uma disciplina do mestrado. Eu tô fazendo uma discussão sobre o panorama histórico dos ensaios clínicos, focado em questões de gênero. Desde a criação ao escândalo da talidomida, as mudanças políticas na direção da inclusão das mulheres. Mas tem sido muito difícil encontrar dados fora do norte global. E eu não queria fazer essa discussão limitada a isso. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2023.
Amiga, muito interessante você falar sobre isso, porque eu estou trabalhando em uma revisão sistemática que procura investigar eventos adversos em mulheres que utilizam antirretrovirais. Estamos com muitas dificuldades de encontrar dados de ensaios clínicos que tenham estudado exclusivamente as mulheres, ou que tenham apresentado os dados separadamente. Essas coisas de ensaio clínico são complicadas. Ultimamente, tenho ficado muito pensativo sobre isso, sobretudo depois que li uma tese que problematiza os ensaios clínicos e os processos de racialização envolvidos. Parece que eles usam as precariedades para desenvolver medicamentos, sabe? A tese é da Rosana Castro, da Universidade de Brasília. Se quiser, te mando o texto. Quem indicou foi a professora Elane Brandão, quando fiz a disciplina com ela.
Nossa, amigo, eu tô lendo o livro da Rosana Castro e uma disciplina que minha orientadora dá, sobre estudos culturais da ciência. Eu tô completamente apaixonada pelo trabalho dela. Achei uma sacada genial a forma como ela organizou a escrita em farmacografia, ocupando conceitualmente as ciências farmacêuticas, trazendo conceitos como fármacos, farmacocinética e farmacodinâmica, e ainda ramificando a farmacocinética no clássico ADME, absorção, distribuição, metabolismo e excreção, junto do encaminhamento e fluxo da pesquisa etnográfica. Me lembrou muito as aulas de farmacologia e, ao mesmo tempo, fez eu me sentir menos sozinha nessa trajetória de farmacêutica e mestrando em divulgação científica e cultural, co-orientadora antropóloga e pesquisando sexo e gênero em células-tronco. Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2023.
Amiga, estou ouvindo o Mundaréu. Que delícia ouvir vocês. Eu fiquei bastante impressionado em te ouvir em um podcast de antropologia. Porque quando nos conhecemos na graduação, você era super da bancada. Nunca vi uma pessoa tão apaixonada pelas células e experimentos. Precisamos conversar sobre essa transição. Eu estou pensando na possibilidade de mudar de área no doutorado. Algumas coisas estão me incomodando muito, sobretudo na minha experiência em produzir evidências científicas sobre medicamentos. Não sei se vou conseguir aguentar. Mas essa transição, essa forma de pensar não está sendo fácil, amiga. Eu vivo em crise. Agora mesmo estou lendo o livro do Bruno Latour, Ciência e Ação, e a crise está ficando maior. Achei muito interessante ver que, justamente enquanto vivo essa crise, ouço você me falar que está entrando no mundo da antropologia, da ciência e da tecnologia. Deve ser um sinal. Estou com tanta saudade. Temos que atualizar nossas fofocas acadêmicas.
Rio de Janeiro, 3 de outubro de 2023.
Ai, amiga, foi tão bom te encontrar. Nosso café rendeu, né? Temos que marcar outros. Que bom que você veio para o Rio gravar mais um episódio e conseguimos nos encontrar. Eu vou te enviar as referências que conversamos e também queria que você me mandasse as suas. Esse processo de transição não está sendo fácil. Estou finalizando minha dissertação ao mesmo tempo em que estou me preparando para o processo seletivo para o doutorado na área de Ciências Humanas e Saúde lá no Instituto de Medicina Social, o IMS. Saber que tenho você vivendo coisas muito parecidas me alivia, sabe? As pessoas em geral não entendem. Estou me sentindo mais acolhido agora. Precisamos escrever sobre esse processo interdisciplinar e o trânsito entre áreas. Por favor, vamos colocar isso na agenda. Maceió, 27 de outubro de 2023.
Oi, amigo! Tô em Maceió. Vim pro evento da Associação Brasileira de Estudos Sociais de Ciências e Tecnologias, a ISOCIT-BR. O Mundaréu organizou uma mesa linda sobre perspectivas feministas sobre ciência e tecnologia. A gente gravou e vai virar um episódio depois. Aí eu te mando. Acho que você vai gostar bastante. Nossa, o evento todo tá muito legal. Vai ter palestra da Rua Benjamin. Tô super empolgada. Eu tô lendo aquele livro dela. O People, Science, Bodies and Rights on Stem Cell Frontier. Acho que é isso. Eu te mando foto. Tá me ajudando bastante a construir a relação entre célula e corpo que eu quero trazer para a discussão da minha dissertação. E também a articular sobre a diferença entre a inserção de células femininas e o endereçamento de questões relevantes para mulheres na pesquisa biomédica. Eu já comentei com você, né, que no Norte Global, principalmente nos Estados Unidos, tem várias políticas que têm tornado obrigatória a inclusão de células femininas. E essas políticas sempre aparecem com a justificativa de melhorar a saúde das mulheres. Mas eu fico na dúvida se realmente essas mudanças estão caminhando nessa direção. Nossa, muitas questões e crises. Ah, quase esqueci. Eu também apresentei os resultados parciais do levantamento que eu fiz, aquele sobre diferença entre os sexos em células-tronco, em um grupo de trabalho. Correu tudo certo, foi ótimo. E também tem um trecho do capítulo desse livro que eu comentei da Benjamin, que lembrei bastante da sua pesquisa. Vou te mandar.
Goiânia, 21 de novembro de 2023.
Oi, amigo querido! Como você tá? Acabei de chegar em Goiânia. Tô no aeroporto. Nem te contei, na ISOCIT-BR eu jantei um dia com a professora Rosana. Falamos muito bem de você. Tô com tanta saudade. Eu vim para a reunião de Antropologia de Ciência e Tecnologia. E, ah, dessa vez eu vou apresentar em um grupo de trabalho organizado pelas professoras Fabiola Holden e Marina Nutt. Nunca estive tão nervosa para apresentar um trabalho. Elas são mega referência no meu projeto. E decidi levar minhas perguntas de pesquisa, abrir o que eu estou pensando, elaborando. Me deseja sorte, tá? Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2023.
Mentira, amiga! Ela lembrou de mim? Eu tenho novidades. Acho que passei no doutorado. A prova foi muito legal. Senti um enorme prazer ao fazer as leituras, sabe? A entrevista também foi bem tranquila. E acho que o pessoal recebeu bem o projeto. Agora é aguardar a classificação final. O pior já passou. Finalmente encontrei um lugar e uma orientadora para explorar essas questões que tanto me inquietam e me colocam em crise. Vou continuar estudando os antipsicóticos, que foram meu foco no mestrado. Mas agora com uma abordagem antropológica. Meu plano é realizar uma etnografia que aborde o desenvolvimento desses medicamentos, a experimentação farmacêutica, a regulamentação sanitária, a incorporação desses medicamentos ao Sistema Único de Saúde e seu uso nas rotinas de cuidado. Quero muito ouvir as famílias, sabe? Espero encontrar meu lugar como pesquisador em algum momento. Mas e as apresentações, como foram? Me conta tudo! Ah, eu adoro a Fabíola e a Marina. Gosto muito da tese da Marina e me identifico bastante com alguns pontos que ela traz sobre as neurofeministas.
Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2024.
Amiga, deu tudo certo na matrícula. Em breve, minhas aulas no doutorado começam e eu estou super animado para explorar as leituras das disciplinas. Nesse semestre, vou cursar Teoria Social, Metodologia e uma eletiva com a Rosana sobre negacionismos. Desde o nosso último encontro, tenho pensado muito sobre utopia. Tenho refletido sobre como a utopia pode ser uma forma transgressora de imaginar uma realidade possível, algo que faça sentido para nós, que acreditemos nisso, sabe? Lembrei que na primeira vez em que apresentei minha proposta de doutorado em um seminário interdisciplinar sobre tecnologias, um dos avaliadores fez um comentário que me deixou pensativo. Ele disse que meu trabalho parecia ficção científica. Não fez nenhuma contribuição concreta, só olhou e soltou. Nossa, legal, parece uma ficção. Fiquei chateado na hora. Mas agora, depois de ler o texto da Dani sobre biografia e etnografia, nem estou mais tão ofendido. Quem sabe essa dicotomia entre ficção e realidade não seja só mais uma dessas divisões imaginárias que os modernos inventaram, né?
Rio de Janeiro, 19 de março de 2024.
Amiga, é bem tenso, viu? Outro dia mandei mensagem para Rosana em crise, falando de novo que estava me sentindo perdida e atrasado. Tudo começou quando, em uma das aulas, uma professora perguntou: "Quem aqui sabe bastante de Durkheim?" Eu mal sabia quem era o sujeito. Só lembrava de ter ouvido algo no ensino médio. E não é só o bendito do Durkheim. Tem também o Weber e vários outros autores que desconheço, o que torna as leituras um baita desafio. Mas, apesar disso, estou me sentindo bem acolhido. Estou tentando transformar essas crises em dados autoetnográficos. Sempre que esses incômodos e sentimentos me atravessam, escrevo sobre eles no meu diário de pesquisa. A cada dia que chego no Instituto de Medicina Social, sinto mais segurança na minha escolha. Tem projetos incríveis sendo construídos aqui e isso me deixa muito empolgado. Estou desabafando tudo isso enquanto escolho as cebolas do mercado. Adoro te mandar essas cartas diárias enquanto faço minhas atividades do dia a dia. Parece que você está aqui comigo, compartilhando cada detalhe. Campinas, 19 de março de 2024.
Tô aqui mandando a cor do meu cabelo, enquanto espero o tonalizante agir, vou te responder, tá? Amigo, ouvindo todos os seus áudios, fico com uma sensação. Acalma o seu coração. Respira. Você acabou de entrar no doutorado. Você tá saindo de uma área para dialogar com outra. Eu também me sinto super perdida. Essas crises acontecem e fazem parte do processo. E realmente, o volume de leitura é intenso. Eu também me sinto constantemente atrasada. Mas calma, você acabou de começar. Você dá conta. Vai dar tudo certo. Ah, eu tenho uma novidade. Vou produzir uma série de podcasts sobre minha pesquisa. Vou partir das células mesenquimais do sangue menstrual para mobilizar uma discussão sobre como o corpo do homem branco é tratado como universal, enquanto todos os outros são excluídos. Isso, claro, é permeado por muitas crises. Quando questionamos objetividade, neutralidade, universalidade, o que sobra na ciência? Tenho aprendido que muita coisa. Obrigada por ter me enviado aquele texto da Rosana sobre como as ciências naturais podem aprender com as metodologias de ciências humanas. Tem ajudado bastante. Rio de Janeiro, 11 de abril de 2024.
Amiga, estou escrevendo um texto para o dossiê sobre interdisciplinaridade e saúde do Boletim Ciência, Tecnologia e Sociedade. Estou vasculhando meu caderno de campo e refletindo muito sobre a etnografia como uma forma de produção de conhecimento que escapa ao controle, bem diferente dos ensaios clínicos randomizados e controlados por placebo. Tenho pensado bastante sobre como minha decisão de focar apenas nos fatos científicos sobre os medicamentos, deixando de lado as rotinas de cuidado, algo que discutimos recentemente, reflete essa forma farmacêutica de produzir conhecimento que ainda está profundamente enraizada em mim. Além disso, venho pensando na ideia de bricolagem intelectual, da Marisa Peirano. Você acha que isso faz sentido? Vou mandar meu texto para você ler e opinar. Também tenho refletido muito sobre essas nossas desestabilizações diárias. Essa imersão alternada, ora nas ciências farmacêuticas, ora nas ciências humanas, e às vezes em ambas ao mesmo tempo, nos coloca em uma posição de não lugar. Ou talvez, mais exatamente, de um lugar móvel, ora lá, ora cá. Essa condição é permeada por crises e desconfortos, mas também faz parte dos desafios impostos pelo trânsito entre áreas e pelo diálogo interdisciplinar. Tentei traduzir essas reflexões no texto. Essa é apenas uma primeira versão simplificada. Ainda temos muito a construir juntos. Praia Grande, 18 de abril de 2024.
Amigo, eu amei o seu texto. Amei, amei, amei. Sério, que prazer te ler, te ouvir, trocar com você. Tenho muita sorte. Tô aqui em Praia Grande, vim visitar uns amigos e tomei um banho de mar hoje. Era tudo que eu precisava, sabe? Pra me recarregar, recentralizar. Fiquei muito mexida lendo seu texto. Vê se faz sentido. Um fármaco precisa desvincular-se da forma farmacêutica para ter seu efeito terapêutico, certo? Considerando que a forma farmacêutica é o estado final produzido a partir das operações farmacêuticas, fico pensando se a nossa graduação em farmácia não foi a construção da nossa própria forma farmacêutica, de pensar o mundo e de fazer ciência. E que a gente, como farmacêuticos, passou por um processo similar ao dos fármacos. Após um longo percurso de formação, moldado e conformado por operações farmacêuticas, as disciplinas, o tempo em laboratório, os experimentos em bancada, finalmente, nos desvinculamos da nossa forma farmacêutica, dos seus logos e de sua maneira de produzir conhecimento, ao decidir fazer pós-graduação em programas interdisciplinares. Você acha que faz sentido? Rio de Janeiro, 18 de abril de 2024.
Amiga, a Rosana amou seu comentário e deu total apoio para que a gente escreva um texto sobre a forma farmacêutica em uma discussão socioantropológica. Fiquei pensando em como isso está alinhado ao uso de termos de áreas que, em geral, não dialogam com as ciências humanas para abordar questões sobre a problematização da ciência. Exemplos disso são a farmacografia, da própria Rosana, a posografia, da Fernanda dos Santos de Macedo e Paula Sandrini Machado, e as interações medicamentosas de Cynthia Engel. Nós permanecemos farmacêuticos, mas foi só abrir mão dessa forma farmacêutica de produção do conhecimento que conseguimos imaginar outros encontros com a pesquisa. Encontros que colocam em perspectiva nossa própria existência como pessoas geográficas e socialmente localizadas. Para decodificar essa forma farmacêutica, realizamos um processo que o Joseph Domit chama de implosão da nossa formação original como farmacêuticos. Esse movimento nos permitiu restituir a reflexividade em nosso processo de pesquisa, algo que temos experimentado ao explorar novas formas interdisciplinares e coletivas de fazer ciência. Campinas, 24 de maio de 2024.
Oi, amigo, como você tá? Tô aqui na pracinha, do lado de casa, aproveitando o sol e desenhando células com giz de cera. Você sabe que eu fiquei muito mexida com aquela aula que a Rosana Castro deu, né? Na aula inaugural do meu mestrado esse ano. Tô elaborando uma ideia, mas não sei se faz sentido. Quero ouvir sua opinião. Seja sincero comigo. Nesse dia da aula inaugural, eu depois fiquei conversando com a professora Rosana e ela me fez uma pergunta. Qual é o X da questão? Fazendo um trocadilho com o formato dos cromossomos, o cromossomo X e também a expressão popular. Fiquei com isso na cabeça. Estou pensando em organizar a minha escrita como uma viagem de dentro para fora da célula. Começaria no núcleo, onde estão os cromossomos, que definem o sexo da célula. A partir disso, discutiria sobre sexo e gênero, mas também traria o X da questão para apresentar meu problema de pesquisa. A última parada seria no complexo de Golgi, que é responsável pela exportação da célula. Nessa parte, falaria sobre a série de podcasts que vou produzir na minha pesquisa, e discutiria como exportar essa discussão por meio da divulgação científica. O que você acha? Rio de Janeiro, 1 de junho de 2024.
Amiga, estou obcecado por essa ideia. Acho que vai ficar lindo demais. Já estou empolgado para ler, ouvir e acompanhar. Estou estruturando os argumentos da minha tese com base no acrônimo da farmacocinética, o ADME. Absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Em absorção, quero trabalhar historicamente como determinados fármacos são absorvidos por certas categorias diagnósticas. No meu caso, como os antipsicóticos se tornaram possibilidades farmacoterapêuticas para o autismo. Em distribuição, vou abordar a regulamentação sanitária, etapa do ciclo farmacológico em que os medicamentos são distribuídos entre os países, assim como os fármacos são distribuídos nos tecidos do corpo. Metabolismo na farmacologia refere-se à transformação, às mediações enzimáticas que preparam o fármaco para ser excretado, convertendo-o em metabólitos, ativos ou não. Nessa etapa, quero apresentar a história de uma família que acompanha há alguns anos. A ideia é descrever como lidam com os antipsicóticos em suas rotinas de cuidado, atravessando diferentes espaços como escolas e serviços de saúde. Pretendo explorar aquilo que escapa à ação central dos medicamentos, desestabilizando as lógicas e procedimentos de experimentação farmacêutica e protocolos clínicos. Por fim, em excreção, etapa em que o fármaco é eliminado do corpo do usuário, via fígado, rins, fezes e urinas, me leva a outro campo de reflexão. Após serem excretados, os fármacos encontram novas matrizes biológicas não humanas, rios, lagos, peixes, algas, e continuam seu ciclo farmacológico. Quero problematizar os fármacos como parte dos químicos que poluem as nossas águas, os nossos solos, enfim, o planeta. Espero que isso faça sentido. Rio de Janeiro, 6 de julho de 2024.
Oi, querido, como você tá? Sei que estamos no mesmo estado, mas podemos trocar cartas diárias mesmo assim, né? Quero já te dar atualizações. Fiz as entrevistas com pesquisadores que trabalham com células-tronco. Sério, foi muito interessante. E acho que estou com material bem legal. Já estou animada para começar a analisar. Tenho pensado muito que o podcast não é apenas uma ferramenta para a produção de um produto final de divulgação científica. Acho que o podcast é a minha metodologia de pesquisa. Ainda estou elaborando isso. Mas eu acho que eu não vou conseguir te encontrar para tomar nosso café. Mas fica tranquilo. Eu volto no final do mês para o aniversário da minha mãe. Então, com certeza, a gente se encontra. Eu estava pensando. Preciso muito começar as análises dessas entrevistas. E também preciso, desesperadamente, avançar a escrita da minha qualificação. O que você acha de escrevermos juntos? Eu posso ir aí te encontrar na UERJ, passamos a manhã escrevendo, almoçamos e à tarde trocamos os textos para comentar as sugestões. Me diz se você topa.
Campinas, 13 de setembro de 2024.
Amigo, foi muito bom escrever com você naqueles dias de agosto. E se a gente de fato escrevesse juntos dessa vez? Um texto em coautoria? Acabei de receber um convite para propor um capítulo para o livro que meu laboratório está organizando, com o objetivo de sistematizar as metodologias e trabalhos que temos desenvolvido. Eu pensei que seria o espaço perfeito para escrevermos aquele texto sobre a forma farmacêutica. O que você acha? Na mesma hora, consegui visualizar o texto, trazendo trechos de nossas cartas diárias e apresentando a narrativa de como nossas pesquisas foram construídas nesse processo de nos tornarmos fármacos ativos. A gente pode estruturar o texto como se fosse um roteiro de podcast. O labirinto é o espaço perfeito para experimentarmos diferentes formatos e formas. O que você acha?
Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2024.
Amiga, sim, pode contar comigo. Vamos reviver nossa história através de uma bricolagem afetiva intelectual. Isso tudo vem de um desejo de valorizar o afeto e o fazer juntos, né? O que se distancia das epistemologias hegemônicas, massificantes e universalistas, como a discussão que Maria de Bela Casa faz. Já te mandei esse texto? Mais do que produzir dados de maneira extrativista, pensamos nossas pesquisas a partir de uma ético-política feminista, que contribui para um projeto de ciência capaz de oferecer uma explicação mais rica do mundo e do modo de viver bem nele, com outros seres humanos e outros mais do que humanos. Isso até me lembrou do nosso último café, quando eu falava sobre pesquisas com famílias de crianças que utilizam medicamentos antipsicóticos. Eu te contei sobre o medo que me persegue de ter minha pesquisa de doutorado invalidada, porque estou fazendo pesquisa de campo com apenas uma família. Lembro de ter dito que esse era um esforço de conhecer profundamente a família e fazer a vida com ela, sem essas noções paranoicas de distanciamento, mas priorizando o vínculo, o toque, pensando o cuidado com cuidado. Você, com sua doçura e sensatez, olhou no fundo dos meus olhos e disse: Amigo, para de ser farmacêutico demais, para de pensar nessa forma farmacêutica. Nunca vou me esquecer desse dia.
Esse foi o capítulo A Forma Farmacêutica em Perspectiva: Cartas Diárias como Modos de Fazer Ciência Feminista. Esse livro é um esforço do labirinto para reunir materiais que compartilham os múltiplos caminhos metodológicos de modos de fazer ciência pelas pesquisadoras desse laboratório, do qual eu faço parte. A gente pesquisa temas como feminismos, corpos, biografias, culturas científicas, tecnologias e divulgação científica. Eu convidei o Luiz para escrever comigo porque nossos caminhos metodológicos e diversos se encontraram, se encontram e temos planos de que continuem se encontrando no futuro. A gente agradece a escuta e convidamos vocês a conhecerem os outros capítulos do livro. Todos muito interessantes. Vale a pena conferir. Agradecemos a equipe do Mundaréu e do Labirinto. A trilha sonora foi composta por Gabriel Marçal. A edição foi feita por mim, Fernanda Mariá. Tanto o roteiro quanto a narração foram feitos por nós dois, Fernanda Mariá e Luiz Felipe Nagem Lopes. Um agradecimento especial, com muito afeto, às nossas orientadoras, Daniela Mânica e Rosana Castro. A CAPES, agradecemos por nossas bolsas de mestrado e doutorado, além das nossas universidades e nossos programas de pós-graduação, por todo o apoio. Convidamos vocês a conhecerem mais o Mundaréu através do site mundaréu.labjor.unicamp.br. A série da minha pesquisa de mestrado, Feminista in Vitro, sairá por lá em breve. Até o futuro! A gente se escuta por aí!